Você comentou uma questão interessante, Anderson, a questão do trabalho externo não ser passível de controle de jornada, né, pela sua própria natureza de execução e pela forma como ele é conduzido. Isso já é antigo na CLT, é uma coisa bem antiga, né? Como é que fica o controle de jornada, registro e controle de jornada e o pagamento de horas extras para quem está, por exemplo, naquela parcela de trabalho em casa dentro de um regime híbrido?
A previsão da impossibilidade de controle de jornada do trabalhador externo é diante do celular, né? Antes da possibilidade de você se comunicar com o trabalhador enquanto ele está se movimentando. No caso do teletrabalho, a CLT dispõe que ele também é dispensado do controle de jornada. O porquê que eles incluíram isso é que é um mistério, porque se justamente é através de meios informáticos, né, através de sistemas, de computador ou de celular, que vai ser desempenhada a atividade fora da empresa, presume-se que é possível, né, o controle de jornada nessas hipóteses. Até a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos de trabalhadores externos, veio caminhando num tempo mais recente acerca da possibilidade, né, de vendedores externos que têm GPS no carro, por exemplo, ou andam com o celular da empresa que tem localizador, de terem a sua jornada passível de controle de jornada, justamente em razão do avanço tecnológico. Então, mesmo assim, apesar da reforma, né, ter sido realizada em 2017, eles trouxeram esse ponto que é um contrassenso. Eles dispuseram, né, que o teletrabalho, aquela jornada realizada fora da empresa através de internet, enfim, do sistema informático que for, mas que ainda assim não teria controle de jornada. E aí, de novo, a gente vai cair muito nessa linha. O regulamento interno da empresa, a princípio, não poderia ir contra isso, pela lei que está dispondo daquela forma. Mas o acordo coletivo, por outro lado, aí sim pode. O acordo coletivo que estabelecer regras de teletrabalho pode dispor que vai ter o controle de jornada, vai ter forma de controle, forma de compensação de jornada, que também é através do acordo coletivo, estabelecendo as regras de compensação, forma de funcionamento de banco de horas, por exemplo. Então, a questão da jornada de trabalho, e é um ponto muito importante e sensível, porque justamente em razão do trabalhador estar trabalhando fora da empresa, a jornada ela pode ficar solta, né? Ele pode ficar com acesso quase que ilimitado ali às ferramentas de trabalho, exceto se o próprio empregador impor uma regra objetiva ali, o sistema não funciona fora do horário comercial. Aí o trabalhador é virtualmente impossível fazer a jornada. Mas se não tiver essa regra, se o sistema for livre, né, entre aspas, ali, o trabalhador acessar a hora que quiser, da forma que quiser, a jornada fica de fato sem qualquer tipo de controle, e aí o trabalhador acaba prejudicado por isso, porque ele vai trabalhar muito além daquele limite constitucional, né, de 2 horas extras diárias por dia, e não vai ser remunerado por isso, se for aplicar a letra fria da lei. Então, é importante até nesse ponto o acordo coletivo, porque daí o acordo coletivo barra, né, essa possibilidade do trabalho acontecer de uma forma totalmente desregulada.
Pois é, mais um ponto aí para justificar a necessidade de fazer o acordo via sindicato. A minha preocupação era justamente essa, né? Porque se por um lado você obriga o empregado a bater ponto, enquanto ele faz a jornada dele, é inevitável que ele estando em casa, por exemplo, né, às vezes com família próxima, e aí independe se é homem, se é mulher, muitas vezes um dos dois vai ter que parar e fazer almoço e cuidar dos filhos, né? Intervalo, e poderia ser até ruim bater ponto, né? Seria talvez melhor ter uma jornada sem ponto, mas se você tem uma jornada sem ponto, você tem esse contraponto aí de poder eventualmente ser acionado fora do horário ou trabalhar até muito mais do que as 10 horas que a legislação permite atualmente. Mas é bom ter esse esclarecimento do ponto de vista jurídico. Resumindo, a lei não prevê, ou melhor, ela prevê que não deva controlar, mas isso pode ser mudado via acordo coletivo. Essa é, acho que é o resumo da ópera, e eu acho que é importante ter isso muito claro. Vamos falar um pouquinho, Anderson, por exemplo, em outra situação que acontece também, que é a questão do trabalho em campo, né? Então, por exemplo, o profissional de engenharia, ele passa parte do tempo dele hipoteticamente, fazendo projeto e parte do tempo dele, por exemplo, visitando instalações onde o projeto vai ser executado. Como é que fica a questão do trabalho em campo para quem faz, para quem poderia pleitear um teletrabalho? Ele pode, por exemplo, passar uma semana em casa e depois passar duas, três semanas em campo, ou ele teria que obrigatoriamente ter essa jornada do ponto de vista semanal ou mensal com preponderância de trabalho em casa?
É possível, sim. A questão assim, da forma como vai se dar o funcionamento, né, do teletrabalho varia muito de categoria para categoria, de empresa para empresa, da forma como a atividade ela vai ser desempenhada. Aí, como eu falei, se for nesse caso hipotético, se a gente fosse aplicar a letra fria da lei ali de que o trabalho tem que se dar preponderantemente fora da empresa, e aí ele está desenvolvendo uma atividade, por exemplo, que é uma visita técnica em um local fora da empresa, presume-se que essa visita técnica ela deva ser regulada da mesma forma que ela seria regulada se ele estivesse trabalhando presencialmente, porque é uma situação atípica, né? É diferente do teletrabalho. Ele está trabalhando fora da empresa para fazer uma visita técnica, uma visita presencial, por assim dizer. Então, vai depender muito da atividade que ele desempenha, da forma como essa atividade é desempenhada, para daí você dizer se enquadraria ou não enquadraria no teletrabalho, porque daí, da mesma forma, seria fácil para a empresa falar: ah, é teletrabalho porque ele está desenvolvendo a atividade dele fora da empresa, que é o que a CLT diz para fins de adequação ao teletrabalho. Mas eles têm que tomar um cuidado porque, novamente, a regra do teletrabalho ela não pode ser dissociada da forma como a atividade é desempenhada. Se antes do teletrabalho o trabalhador fazia esse tipo de viagem presencial para fazer visita técnica e isso é parte da atividade dele, isso também vai ter que ser observado para fins da regra do teletrabalho, porque não é um teletrabalho que ele está desenvolvendo. É, de fato, um atendimento presencial que ele está fazendo para fins do desempenho da atividade regular dele. Então, vai depender muito de como que a regra está estabelecida, porque, muito possivelmente, esse tipo de situação deveria ser uma exceção, né, para fins de é teletrabalho ou não é teletrabalho, até para dar uma segurança jurídica tanto para a empresa quanto para o trabalhador, porque daí ele sabe, quando ele for fazer uma viagem para uma vistoria técnica, ou para fazer um planejamento de uma obra, ou enfim, qualquer tipo de serviço que normalmente seria desempenhado fora da empresa, no teletrabalho seria a mesma coisa, porque daí não... É pensar assim, o teletrabalho é a substituição do local onde você presta o serviço normalmente. Se você presta o serviço normalmente 70% do tempo na tua sala, na empresa, e 30% fazendo vistoria técnica, esses 30% de vistoria técnica são normais, é uma jornada de trabalho normal do ponto de vista da tua atividade desempenhada. Enquanto aqueles 70% que você transfere para fora da empresa, aquilo ali é o teletrabalho, é aquele ponto ali que vai ser submetido às regras que vão ser estabelecidas para fins do teletrabalho.
Boa questão, Anderson. E como é que fica, por exemplo, você falou em vistoria técnica, né? Muito comum na área de engenharia o pessoal ter direito a adicionais de periculosidade e adicionais de insalubridade, ou um ou outro, dependendo da área de atuação. Como é que isso afeta, né, nesse teu exemplo, por exemplo, de 70% no escritório, 30% em vistoria, né? Se ele passar a fazer os 30% da mesma forma em vistoria e 70% em teletrabalho, ele tem direito, permanece nos mesmos patamares, prorrata, como é que funciona isso?
Permanece tudo igual, porque a base de incidência tanto do adicional de periculosidade quanto do adicional de salubridade é a exposição. Então, se a atividade que ele desempenha no trabalho presencial, nesse exemplo hipotético que a gente acabou de dar, 70% desse trabalho dentro da empresa, na salinha dele, onde não tem exposição a risco nenhum. Mas os 30% que ele vai fazer uma visita técnica, por exemplo, numa rede de transmissão de energia, ou numa sala que tem equipamentos energizados, esses 30% de jornada que ele trabalha exposto, não muda, nem no teletrabalho, nem no trabalho presencial, é esses 30% que dão direito ao adicional. E aí a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ela é pacífica, no sentido de que não existe adicional proporcional, nem de salubridade, nem de periculosidade. O que dá direito ao adicional é a exposição. se fica caracterizada a exposição, não importa que seja nem por um dia, se foi exposto, já está aí inserida a base de incidência do adicional. Ocorreu alguns casos que a gente ficou tomando conhecimento de trabalhadores que estavam fora, né? Daí 100% da jornada do trabalho remoto. Nesse caso, não tem exposição, aí não tem direito ao adicional. Mas aí retornaram, por exemplo, no final do mês e ficaram 6 dias expostos. A empresa não pode efetuar o pagamento do adicional somente referente aos 6 dias. Tem que fazer o pagamento do adicional integral, porque a base de cálculo dele, para pagamento, é o salário mínimo, no caso do adicional de salubridade, ou a base que o acordo coletivo estabelecer, pode ser o salário base do trabalhador, e o adicional de periculosidade é o salário base do trabalhador. Então, a base de cálculo para fins do pagamento do valor é fixa. Então, a regra mesmo é a exposição. Se há exposição, não tem que se falar em pagamento proporcional. E aí a mesma coisa no trabalho remoto. Se ele fica 70% no remoto e esses 30% é em alguma atividade exposta, né, algum agente nocivo, ele faz direito ao pagamento do adicional.
Segura essa pergunta na tela, que essa pergunta é interessante. O pessoal do Senge Jovem está perguntando se o teletrabalho ele é só para quem já foi efetivado, ou ele pode ser, por exemplo, para quem está sendo admitido na empresa. E a questão do estágio. O estagiário pode fazer teletrabalho? Como é que fica legalmente isso? Assim, até à luz da orientação, né? Do vínculo estagiário-profissional orientador. Como é que funciona isso?
O teletrabalho ele pode ser, sim, para quem já foi efetivado, para quem foi contratado numa jornada de trabalho presencial, ele pode ser alterado, né, a forma de contratação, pode ser transferido para o teletrabalho, e também para quem está sendo admitido. Eventualmente, alguém pode ser admitido diretamente no teletrabalho. Agora, a questão do contrato de estágio, ele é diferente. A princípio, não, porque a regra da CLT ela dispõe especificamente sobre o contrato de trabalho. O teletrabalho ele vai ter que ser anotado, é uma condição que vai ser anotada no contrato de trabalho. Até para fins de averiguação de metas, da forma como vai ser remunerado e supervisionado esse trabalho. Enquanto o contrato de estágio ele é peculiar, porque ele, ao mesmo tempo que existe uma prestação de serviço, na verdade é uma prestação de serviço supervisionada, como você bem disse. Então, a supervisão ela vai acontecer justamente com o estagiário ali sob as vistas do trabalhador. Mas, nesse regime que a gente viveu por conta da pandemia, de impossibilidade de jornada presencial, muitos estagiários desenvolveram sua atividade de trabalho à distância. Então, o contrato de estágio ele é peculiar por conta disso. Não é um contrato de trabalho normal, né? Então ele não vai se sujeitar às regras ali da CLT, ele tem uma lei específica, e a princípio as regras que vão ser aplicadas para os contratos de trabalho normal não vão poder ser estendidas para os estagiários, mas o que a gente viu foi que a realidade impôs isso, acabou impondo esse tipo de prestação de serviço em razão da impossibilidade de trabalhos presenciais. Então é só tomar esse cuidado de que eventualmente um regulamento numa empresa acabe afetando os estagiários, mas os estagiários têm essa condição peculiar. O contrato de estágio não é um contrato de trabalho típico, então as regras são diferentes.